vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente, tudo bem? Tudo sossegado? Bom dia, bom dia, bom dia. Você que está aí do outro lado acompanhando a nossa programação, muito prazer, meu nome é Rose Andrade e nós estaremos juntos até quase meio-dia. Obrigada pela audiência, preferência por aqui. A nossa programação sempre é feita com muito carinho para vocês. Estamos no youtube.com/novotempo rádio. youtube.com/novotempo rádio. Você manda seu alô, você registra a sua audiência. Eu quero ver, quero saber se você está aqui mesmo. Prova para mim que você está aqui. Prova para mim que você está aqui. Pois é. Como que você vai provar, Rose? Como é que eu vou provar que eu estou aqui? Dá aí o seu like, movimenta o YouTube, manda um recadinho pra gente no YouTube e, claro, participa dando a sua opinião sobre o assunto de hoje através do nosso WhatsApp 12981510081. Obrigada por deixar a gente entrar em sua casa. Gente, assunto de hoje, assunto super sério também aqui na programação. Relação da microbiota intestinal com outras doenças. Olha só, a Lu fez uma pesquisa, ela achou vários estudos, mas ela levantou pra gente aqui três. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, na USP, apontou para uma relação entre a composição da microbiota intestinal e sintomas depressivos na gravidez. Já parou? Quando que a gente ia pensar nisso? Uma revisão de estudos científicos realizada por uma equipe das áreas de Neurologia, Medicina do Sono e Nutrição da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, apontou para a relação entre o desequilíbrio da microbiota intestinal e as doenças psiquiátricas e neurológicas, como Alzheimer e esclerose múltipla. Tá chocado? Tá chocada? Mais uma. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Tecnologia em Israel mostrou como a microbiota intestinal influencia no bem-estar cardiovascular. Rose, nunca pensei, não é? Então, gente, são apenas três exemplos de tantas pesquisas que vêm destacando a importância desse equilíbrio da microbiota intestinal e a relação com outras doenças. No programa de hoje a gente vai conversar sobre isso. Você já tinha ouvido falar nessa relação entre microbiota intestinal e outras doenças? A gente fica esperando a sua participação. 12981510081. De novo, 12981510081. Enquanto você está respondendo, deixa eu chamar a Grazi por aqui. Oi, Grazi, tudo bem com você?
Oi, Rose, tudo ótimo. Melhor ainda aqui na rádio com vocês. Esse tema maravilhoso que eu amo. Ai, vai ser bom demais.
Vai ser uma benção. É bom a gente conversar desses assuntos que interessam a gente, não é, o Grazi? E você tem um grupo de meninas que conversam assuntos em comum, assunto que todas nós mulheres gostamos de conversar, não é mesmo, minha amiga? Bom dia.
É verdade, Rosa. Eu tenho uma mentoria que é um acompanhamento de um ano, que a gente traz ali assuntos muito voltados para o feminino. Saúde física, cuidado com a alimentação, cuidado com o corpo, cuidado com a mente, cuidado também com a espiritualidade, autoestima, autovalor, autoexpressão. Então, tem sido maravilhoso, assim, estar com as meninas, ouvi-las, saber das dificuldades que elas têm, saber também das vitórias, saber o quanto elas evoluem ali dentro do nosso programa. Então, a gente tem resultado desde emagrecimento, melhora na qualidade de vida, melhora na saúde. Meninas também que, como melhoram em vários setores da vida, acabam melhorando no trabalho também. Enfim, tem sido uma bênção, Rose. A gente acha que como ser humano, como mulher, a gente nunca pode deixar de evoluir, de aprender, de estar melhor, né? Porque isso vai contribuir com a gente mesmo e com todo mundo que está à nossa volta.
Muito bom, Grazi, muito bom, né? Isso aí, gente, @GraziDonato, essa conversa, esse cuidado que a Grazi acabou de conversar com a gente, né? Você encontra nessa mentoria dela por um ano, não é? O método FEM. Você pode ter mais informações buscando a Grazi ali no Instagram, @GraziDonato. O Raul não estará com a gente essa semana, mas na próxima ele volta, viu, querido ouvinte? Na próxima ele volta. Nosso convidado de hoje, mais uma vez aqui com a gente, não é nem mais convidado, é de casa, da família. Doutor Luiz Reinaldo, cirurgião do aparelho digestivo, mais uma vez com a gente. Oi, doutor, tudo bem?
Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. perdão pelo atraso.
Ninguém sempre percebeu. Ninguém aqui, percebeu. Bem-vindo, obrigada. A gente sabe que a sua agenda assim é bem, bem apertada, né? Muitos ouvintes, muitos pacientes. Doutor, o senhor faz atendimento online ou não? Só presencial?
Sim, faço sim. Toda sexta-feira. Na verdade, na necessidade do cliente, mas toda sexta-feira é um dia dedicado aos teleatendimentos, porque tem pessoas de outras cidades, outros estados, outros países, e a gente faz atendimento sim.
Como é que faz? Qual é o contato para agendar uma consulta online? É pelo Instagram? Pode ter essa informação?
Pode, pelo próprio Instagram, o WhatsApp da clínica, pelo site. Na verdade, o processo é o mesmo.
Uhum.
Né? O agendamento é a única coisa que a pessoa ela escolhe. Eu quero presencial ou online.
Uhum.
E aí ela vai receber um link. É, a gente tem uma lei de proteção geral de dados no Brasil, então nós respeitamos essa legislação. É um prontuário totalmente digitalizado e o paciente recebe à distância, enfim, com assinatura digitalizada também, as guias de exames, procedimentos, enfim, da mesma maneira. Mas é o agendamento, é o mesmo processo.
Qual é o contato?
Então, é, o link da, no Instagram é @clinicasaintclair. E o contato é o 12-3014-9333, cai diretamente no consultório. O site também é o mesmo endereço, www.clinicasaintclair.com.br.
Ok, então fica fácil da gente encontrar, não é? Pessoal, se você não conseguiu anotar, daqui a pouquinho pega um papel, uma caneta que a gente vai pedir para o doutor responder, relembrar a gente aqui o contato para consultas online, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos cantar, vamos louvar. Enquanto você está participando com a gente, eu quero saber, você já tinha ouvido falar nessa relação entre microbiota intestinal e outras doenças? Popularmente, né, muita gente conhece a microbiota intestinal como flora intestinal, não é? Lembrou? Ah, flora intestinal, então eu sei o que é. Então, popularmente é conhecida assim. Então, vamos lá, microbiota intestinal e outras doenças, você já tinha ouvido falar sobre isso? Estou esperando a sua participação enquanto a gente canta sobre o tempo. A gente vai cantar com ele, Wanderson Santos, aqui na Rádio Novo Tempo.
Rádio é Novo Tempo. Pra alguém, já sorriu seu olhar pra quem? Você já tentou fazer o bem sem diminuir ninguém. É que o tempo é veloz. Não deixa o amor acabar. É que de repente quem a gente ama. Hoje é tempo de abraçar você, e ainda tem seus pais, valorize um pouco mais você, que só pensa em ganhar mais, calma, respira e vai. É que o tempo é veloz. Deixa o amor acabar. É que de repente quem a gente ama vai. Hoje é tempo de abraçar. É que a vida é curta, amigo. Então por favor ame mais. Tem gente que repete de amigos. Abraça até o invisível. Tudo que vem um dia vai. Não pergunte a quem, só seja pra alguém. O seu futuro de paz. We'll be right back.
não deixe amor acabar. É que de repente quem a gente ama vai, hoje existe pra...
É bom demais, hein? Wanderson Santos avisando pra gente que a gente precisa aproveitar bem o nosso tempo, não é? Querido ouvinte, como a gente aproveita bem o nosso tempo aqui no nosso Vida e Saúde? A gente tem a sua companhia e a gente quer aproveitar, assim, bastante esse momento, esse privilégio de ter a sua atenção, a sua amizade, o seu carinho. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. E espalha aí, ó, faz movimento aí no nosso YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. A gente quer ver você ainda colocando, nem que seja um emoji, para fazer uma baguncinha aí no YouTube, para que o YouTube entregue esse programa que vai falar sobre a relação da microbiota intestinal com outras doenças para mais pessoas, tá bom? Então a gente fica te esperando. Bora, então a gente está recebendo o doutor Luiz Reinaldo, cirurgião do aparelho digestivo, para conversar com a gente aqui. Olha, tem um monte de gente já chegando e falando que nunca ouviu falar. Matheus, do Rio de Janeiro, está dizendo que não ouviu falar, que nunca imaginou. O Neemias está desejando bom dia para todo mundo, também diz que nunca ouviu falar sobre esse assunto. E a Ana Maria também diz, olha, eu achei que não tinha ouvido falar, mas quando você falou flora intestinal, eu reconheci. Olha só que interessante, é um nome popular, né? Então, mais participações, bora, bora. Aí, com você, Grazi.
Rose, a gente tem várias participações aqui já no YouTube, muito bom ter vocês aqui, viu, queridos ouvintes? A Wanda fala aqui, ó, ontem eu perdi a ajuda da Rose pra mexer a polenta, e hoje eu vou pedir a ajuda pra Grazi colocar os legumes no forno.
Por favor, nossa, por favor.
Boa, Wandinha, tô aqui já pra te ajudar, querida, muito bom. Ó, a Mari Barros fala aqui, ó, bom dia, vocês são flores no Jardim de Deus. Vocês nos trazem assuntos maravilhosos e construtivos para uma vida muito mais saudável. Amo aprender. Que bom, Mari, que você está aqui com a gente. Maravilhosa, viu?
Ah, é tão gostoso a gente poder te ajudar a mexer a polenta. É tão bom a gente poder te ajudar a guardar os legumes, não é? Muito legal, querido ouvinte. Obrigada por você estar participando aqui com a gente. Você já respondeu a pergunta? Você já tinha ouvido falar nessa relação entre microbiota intestinal e outras doenças? Participa com a gente, viu? Agora vamos a fundo. Vamos entender melhor a microbiota intestinal. Doutor, a gente ficou assim bem... Todo mundo ficou surpreso com a quantidade de estudos que a gente tem relacionando a microbiota intestinal com as doenças. A gente já fez um programa só sobre microbiota intestinal, inclusive, ouvinte, você pode acessar para se aprofundar nesse assunto no youtube.com/NovoTempoRádio. Mas rádio é assim, sabe, doutor? Todo dia tem gente nova. A cada 4 horas aí, mais ou menos, a gente tem uma mudança de ouvintes. Então, vamos relembrar o que seria, então, a microbiota intestinal?
Sim, esse é um tema bastante importante. De maneira simples, a microbiota intestinal seriam os bichinhos que habitam no nosso trato digestivo. Bactérias, vírus, fungos, todos nós temos. E esses bichinhos, na verdade, eles entram pelo trato digestivo desde o período que nós estamos ainda dentro do útero de nossa mãe. Com o passar do tempo, ele vai sofrendo influências de acordo com os nossos hábitos alimentares, qualidade do nosso sono, se eu faço uso de medicações ou não, se eu desenvolvo condições, doenças ou não, ou seja, eles vão nos acompanhar o restante da vida. E eles são extremamente importantes, esses bichinhos, ou a microbiota, porque eles hoje em dia, né, esses estudos que você mencionou, e é verdade, é o campo da medicina que mais prolifera os seus estudos, na verdade, é a presença desses bichinhos que vão ser determinantes para a nossa saúde ou para a nossa doença lá na frente, ao longo da nossa vida.
Como é importante, hein? Como é importante, hein, Grazi? Como é importante, não é?
Uhum. Muito bom, Rose. Importante mesmo. A Marinês fala aqui pra gente. Sim, eu já tinha ouvido falar na Novo Tempo mesmo. Já aprendi tanto com vocês desde que comecei a ouvir em 2019. Obrigada, querido. Ô, Marinês, você aqui acompanhando Vida e Saúde desde o começo. Muito bom. Agora, doutor, a microbiota de uma criança é igual a de um idoso ou vai se modificando ao longo da vida?
Legal, boa pergunta. Na verdade, a microbiota, ela sofre 3 modificações. Uma é justamente quando ela se forma, né, dentro do útero de nossa mãe, de acordo com o tipo de parto, se normal, cesariana, de acordo com o tipo de amamentação. Então, é um tipo de microbiota. Depois, quando ele passa da fase de adolescência para o adulto, ele também se modifica um pouquinho, e aí o idoso apresenta um outro tipo de microbiota. Quando a gente diz um outro tipo, só para os ouvintes entenderem, na verdade, é o tipo de bichinho. Ou seja, não é que o que existia na infância vai sumir no idoso, não, mas existia um que predominava na infância, vai existir um outro que vai predominar na fase adulta e vai ter um outro tipo que vai predominar na fase do idoso.
Ok. Pessoal participando aqui com a gente, meu nome é Neide, de Caravelas, na Bahia, sempre ouvindo a rádio, cuidando da casa, a gente está te ajudando, né, Neide? Papo tá bom, né? Então vamos lá. A Thaís dizendo, só ouvindo a rádio Novo Tempo para arrumar o quarto de dois adolescentes e não perder os frutos do espírito. Olha quanta bagunça, não sei como não se perderam dentro do próprio quarto. Bom, amiga Thaís, acalma o coração, fica aqui com a gente num bom papo, não perca o fruto do espírito, não é? Mas ainda falando e tentando a gente compreender a microbiota, doutor, além de estar relacionada à digestão, que é a primeira coisa que a gente pensa, né? Quais funções a microbiota intestinal exerce no nosso organismo?
Legal, olha só, vou tentar explicar de maneira bem simples para as pessoas entenderem. Todo mundo sabe que nós nascemos com as nossas células, que são oriundas dos nossos pais. E essas células trazem consigo uma tal de carga genética, que é o que vai determinar a cor do meu cabelo, a cor do meu olho, o tipo da minha pele, vai determinar o número de células de gordura que eu vou ter no meu corpo ou não, e também essa informação genética pode trazer consigo alguns pequenos errinhos, que lá na frente podem se manifestar, por exemplo, com o aparecimento de um câncer. E a ciência sempre focou, ou seja, na genética do ser humano, no genoma humano. Só que os estudos, na verdade, começaram a perceber o quê? Que nós temos 10 vezes quase mais bactérias no corpo do que células humanas. E essas bactérias também têm sua carga genética. Ou seja, será que a carga genética das bactérias, na verdade, não é que determinam o tipo de saúde que eu vou desenvolver ou não? Justamente baseado nisso, os estudos começaram a se aprofundar. Então, a gente sabe que hoje as bactérias, elas são essenciais, sim, para a digestão dos alimentos. Perfeito. Mas essas bactérias, se boas, produzem algumas pequenas substânciazinhas, propionato, butirato, acetato, que são ácidos graxos de cadeia curta, ou seja, pequenas gordurinhas, que, na verdade, protegem o nosso sistema imunológico. Protege, por exemplo, a parede dos vasos sanguíneos contra hipertensão arterial, por exemplo. Além disso, a gente sabe que essas mesmas bactérias, elas têm a capacidade de produzir algumas substânciazinhas que funcionam como neurohormônios, ou seja, vão atuar lá no sistema nervoso central, determinando, por exemplo, o meu tipo de humor daquele dia, mais ou menos assim. Então, na verdade, as bactérias no corpo humano, elas agem de maneira muito mais complexa do que até então a ciência imaginava. Elas realmente auxiliam na digestão, elas auxiliam muitas vezes na proteção contra infecções, elas auxiliam, por exemplo, na possibilidade de nós absorvermos as vitaminas do complexo B e a vitamina K, que na verdade tem mais de uma, mas além disso, ela produz substâncias sim, que atuam nas nossas células, determinando como essas células vão funcionar.
Eu estou chocada, viu, dona Grazi, Donato?
É maravilhoso, né, Rose?
Eu já estava chocada com os dados do início do programa, comentando sobre tem a ver com depressão na gravidez, tem a ver com doenças psiquiátricas e neurológicas, com o problema cardiovascular, agora estou mais chocada ainda.
Não, realmente, é incrível. Eu acho que a microbiota, ela manda na nossa vida inteira, né?
É verdade, é isso que a gente está descobrindo aqui.
É verdade. A Márcia Carine fala aqui, ó, muito bom acompanhar a rádio pelo YouTube. Eu aprendo muito com vocês. Ela diz que coloca o celular na janela da pia, Rose, e vai fazendo a comida enquanto vai escutando a gente.
Que legal, muito legal, bom. Né? A gente gosta de saber como que o ouvinte acompanha a programação da rádio, viu? Pode informar pra gente, viu?
É verdade, e eu já ouvi dizer que a comida fica até mais gostosa, né, Rose?
Ó, não somos nós, a gente ouviu falar sobre isso mesmo, viu? Reza a lenda aí que fica mais saborosa.
Acho que a microbiota fica até mais feliz depois dessa comida. Agora, doutor, quais são os sinais mais comuns que o corpo dá apontando que a pessoa está com a microbiota intestinal em desequilíbrio?
Então, vamos lá. Na verdade, assim, as queixas podem ser do próprio abdômen, sensação de gases, empachamento, cólicas, alteração do hábito intestinal, quando a gente elimina gases com odor fétido, quando as nossas fezes perdem a forma, modificam a coloração ou mesmo o odor também. E do ponto de vista sistêmico, quando a nossa microbiota não está legal, você pode começar a ter sensações do tipo cansaço, fadiga, insônia, irritabilidade, sintomas que nós não valorizamos no dia a dia. Sabe quando chega naquele fim de semana, num feriado, que você, na verdade, não quer sair de casa, só quer ficar deitado? Uhum. E muitas vezes você acha, porque eu estou cansado? Não, é porque seu corpo está inflamado. Inflamado por quê? Porque a sua microbiota está descontrolada. E, além disso, se eu tenho alguma condição inflamatória crônica, por exemplo, uma doença que hoje se fala muito do sexo feminino, a endometriose, uhum. se eu tenho transtornos de comportamento, é importante para as pessoas que têm transtorno do espectro autista, TDAH, ou seja, de quadros demenciais, está muito comprovado, né, que uma flora microbiana, a microbiota do trato gastrointestinal descontrolada, ela vai agravar. Então, muitas vezes o paciente, poxa, eu estou fazendo direitinho, tomando o remédio que o médico me pediu, mas parece que eu não estou tendo uma evolução favorável. Acredite, o problema está na sua microbiota.
Quando que a gente vai pensar nisso? A gente vai pensar em tudo, menos nisso, não é? Só lembrando que quem está chegando agora, para você entender, microbiota é um nome popular que muita gente aí talvez na sua região conheça como flora intestinal, né? Doutor, por que flora intestinal então? Só porque a maioria do nosso público conhecia como flora intestinal. Está errado esse nome? Como é que funciona? É o jeito popular?
Não é que está errado. É que assim, cientificamente, microbiotas, na verdade, vem de seres vivos que fazem parte daquele espaço, que colonizam, e eles são muito pequenos. Quando você fala flora bacteriana ou flora intestinal, você, na verdade, amplia um pouquinho esse conceito.
Uhum.
E, na verdade, baseado nesse conceito de microbiota, é que daí surge o termo microbioma. Nós temos o genoma humano e nós temos o microbioma, que seria daí o quê? A somatória de todos os bichinhos do meu corpo, com a carga genética deles e o que eles determinam para a gente. E isso é extremamente importante, não sei se a gente vai ter chance de falar aqui, no sexo feminino. Porque no sexo feminino hoje sabe-se que tem uma coisa específica, chamada estroboloma, que não é nenhum nome de filme. Na verdade, é justamente o quê? Os bichinhos com essa carga genética que vão determinar como o estrogênio vai se comportar no corpo feminino e vai determinar a ocorrência de doenças no corpo feminino.
Coloque-se na pauta. Estrobolona, esse é o nome?
Estroboloma.
Estroboloma. Vamos, vai ser um sucesso esse programa aqui, não é, querido ouvinte? Mas vamos lá. O que determina, quais são os fatores que desequilibram essa nossa microbiota, doutor?
Legal. É a nossa dieta ocidentalizada, né? Na verdade, o que se sabe é que nós, vamos assim por dizer, as bactérias, os vírus, os fungos que nós temos no trato gastrointestinal, eles também precisam se alimentar.
Uhum.
E os bichinhos do bem, vamos assim por dizer, eles adoram comida saudável.
Uhum.
E se ele tem comida saudável, ou seja, frutas, legumes, verduras, fibras, atividade física, eles ficam fortes. E eles vão nos proteger. Ao passo que os alimentos industrializados, especialmente os ultraprocessados, depois os processados, pessoas que infelizmente são sedentárias, que desenvolvem a doença de obesidade, é como se estivesse abastecendo essas bactérias que todos nós temos, mas elas são ruins, danosas. Quando esse grupo de bactérias do bem está forte, ele não deixa esse grupo de bactérias ruins se proliferarem, então elas ficam quietinhas. Ao passo que quando eu modifico o meu hábito de vida, ou seja, eu como salgadinho, bolacha, como direto arroz branco, massa, refrigerante, bebidas adocicadas, se eu fumo, infelizmente eu vou fortalecer o crescimento desses bichinhos ruins. E aqueles que eram do bem, eles começam a morrer. Então a minha microbiota fica bagunçada. Daí um outro termo, disbiose, eubiose. É uma microbiota verdadeira, correta. Disbiose é uma microbiota errada que infelizmente vai me trazer malefícios.
Olha que interessante. Qual bichinho que você vai alimentar? Me fala, qual bichinho? O bichinho do bem ou o bichinho do mal? Pois é, olha, você sabe que essa nossa revista aqui ajuda a gente a alimentar o bichinho do bem, viu? A Máquina Humana fala sobre a alimentação saudável, não só a alimentação saudável, viu? Mas tudo, inclusive ele falou ali do sedentarismo, não é? O doutor falou alguma coisa do corpo inflamado. Você sabe que esses assuntos são abordados aqui? Inflamação do corpo, sedentarismo, problemas no coração e outros mais, viu, pessoal? Alimentação saudável, alimentação com bastante frutas, legumes e verduras. E quem escreveu essa revista foi a Teru, que é apresentadora do Vida e Saúde na TV. Ela que é promotora de saúde. E a doutora Gisela, que é médica. As duas se uniram para escrever esse material valioso para a gente. Quem é ouvinte do Vida e Saúde tem que ter essa revista. E ela é de graça. Você não paga nada por ela. Ela vai ser aí um norte para você escolher mais ou menos ali o que, que você vai colocar no seu prato, o seu estilo de vida, para ter mais saúde. E você ouviu o doutor falando, quando a gente alimenta aí a nossa microbiota, os bichinhos do bem, a gente fica mais forte, ok? Então, peça a sua revista, vou chamar um intervalo. Quando voltar, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Você digita Máquina Humana, que a gente passa o cadastro, você não paga nada. E quando eu digo não paga nada, nem o frete você paga. Só agradece o carteiro quando ele aparecer por aí, tá bom? E agradeço aos anjos e anjinhos da esperança, porque é eles quem pagam essa conta. Depois do intervalo, a gente volta. Mantenha a sintonia. Estou esperando o seu contato aqui no 12981510081. Até já!
Vida e Saúde.
Ei, minha gente, como é que eu tô feliz da vida com esse tema de hoje. A gente tá aprendendo muito, relação da microbiota intestinal com outras doenças. Você tá tratando algumas doenças, mas já olhou, já investigou a microbiota? Pensa que você está tratando uma doença, está tomando medicamento, mas não está tratando da microbiota. Olha que coisa. Quando que a gente ia parar para pensar nisso, não é? Que bom que você está aqui comigo. Meu nome é Rose Andrade, nós estamos juntos, eu, a Grazi, doutor Luiz Reinaldo, para a gente conversar sobre esse assunto aqui. Grazi, Donato, tem participações aí, o pessoal está mandando pergunta, está registrando audiência, porque aqui tem tanta gente.
Ai, Rose, aqui também tem muita gente. Ó, o Écio Viana falou assim, ó, esse assunto não cabe só em uma hora de programa. E tá aqui, assim, ó, com uma carinha de susto. Nossa, que incrível.
Ele tem
Eu
razão.
Concordo.
Verdade.
É, Rose. Verdade.
É verdade. A Rosania, de Nova Friburgo, aqui tá dizendo assim, que entrevista espetacular. Os ouvintes estão gostando, viu, né, Luciana? Que bom, querido, querida.
Muito bom. Agora, doutor, a microbiota intestinal, ela pode influenciar no desenvolvimento ou agravamento de doenças autoimunes, como lúpus e esclerose múltipla?
Sim, e muito. Hoje se sabe que 70% do nosso sistema imunológico está no trato gastrointestinal. O nosso trato gastrointestinal hoje é a porta de entrada principal para todos os agravos que nos chegam. Porque, enquanto criança, levamos os objetos à boca, e depois, enquanto adultos, nós temos, obviamente, nos relacionamos com alimentos, com líquidos, conhecemos outras pessoas, ou seja, a gente vive o dia todo colocando germes que nós não conhecemos para dentro do nosso corpo. E esses germes vão ser reconhecidos no nosso sistema imunológico. Se esse meu sistema imunológico for influenciado de maneira equivocada, eu vou começar a produzir uma quantidade grande de autoanticorpos, além de produzir algumas substâncias inflamatórias. O meu corpo vai dar uma pane. E esses autoanticorpos, ou seja, o meu anticorpo vai começar a identificar a minha própria célula, o meu próprio corpo, a minha própria cartilagem, como sendo algo estranho. O que, que ele vai fazer? Ele vai começar a agredir aquela estrutura. Aí eu vou desenvolver uma artrite, vou desenvolver uma lesão na pele e por aí afora. Então, as doenças autoimunológicas hoje é tasto. Você precisa tratar a sua dieta. Não existe somente dar remédio. A gente costuma brincar, tem uma coisa que no Brasil ainda está engatinhando, é a medicina 4.0. A 3.0 era essa. Você tem hipertensão, tome remédio para pressão. A 4.0... você vai tomar o medicamento que for necessário, mas eu vou te ajudar a mudar os seus hábitos de vida.
Sim, e o programa Vida e Saúde trata bastante disso, né? Vamos mudar o estilo de vida, né? Começa, querido ouvinte, da maneira que você pode, como você pode, vai acompanhando cada dia um pouco mais, mas sempre crescendo, não é? Melhor para você, para sua família, para sua saúde. Olha, a gente está fazendo parada no Rio de Janeiro, sabia, doutor? A gente está no Rio de Janeiro, tem a barraquinha lá da Neide. Então, ela está no ponto do ônibus com a barraquinha de doce dela e tem um monte de gente ao redor. E tá todo mundo ouvindo a gente, Luciana? Que legal! Um alô pra Neide, pro pessoal que tá na barraquinha dela aí, no ponto de ônibus. Muito obrigada pela audiência, viu? Mais um recadinho aí de Ednésia Freire. Ela é do Mato Grosso do Sul, tá dizendo: sou ouvinte, assídua, mantenho a rádio na cozinha, sou abençoada com todos os assuntos discutidos por diversos profissionais. Parabéns, glória a Deus. E a gente agradece o seu carinho, viu, amiga? Obrigada. Continue orando pelo programa Vida e Saúde. Bom, agora, levantando mais uma questão. Eu não sei se a gente tem um Vida e Saúde, Lu, falando sobre enxaqueca. Não temos ainda um específico. Vai agendar só sobre enxaqueca? Porque muitos ouvintes reclamam com a gente de enxaqueca, não é? Tem alguma coisa com a microbiota intestinal? Pode ser que tenha, doutor?
Sim, tem sim. Na verdade, esse é um campo que é bem complexo. Por quê? Porque os neurologistas conservadores, eles sabem que, por exemplo, a nossa flora bacteriana produz alguns neurotransmissores que também são encontrados no sistema nervoso central. E o desequilíbrio desses neurotransmissores poderiam e gerariam doenças e agravos do sistema nervoso central, de comportamento e de doenças orgânicas, como você mencionou, a cefaleia, a dor de cabeça. Só que a gente não consegue ainda comprovar como que, por exemplo, essa substância produzida lá nessa microbiota saudável poderia chegar até o sistema nervoso central. O que se tem, isso é comprovado, que uma microbiota desequilibrada libera algumas substanciazinhas, agora um pouco mais complicado, que vai alterar a permeabilidade da barreira que envolve o nosso cérebro. E se essa barreira fica mais permeável, teoricamente, esse cérebro passa a ser agredido por diversas substâncias que vagam diariamente no nosso corpo. Ou seja, se eu admito que esses bichinhos do mal, entre aspas, no meu intestino, estão liberando substâncias que estão bombardeando essa barreira de proteção e essa barreira fica falha, eu começo a admitir que realmente sim, você tem queixas e você tem estudos que comprovam que pessoas que têm uma microbiota desequilibrada têm uma piora de suas queixas do ponto de vista neurológico, e não só da dor de cabeça, Parkinson, quadros de demência, como por exemplo Alzheimer. Tem vários estudos na literatura já, até um interessante está no GANEP, que é daqui de São Paulo, que mostra análise de 5 tipos de demência diferentes, mostrando o quanto que o microbioma melhora a evolução dessas pessoas quando a pessoa adota uma dieta mais saudável.
A gente nunca perde por comer melhor, por ter um estilo de vida melhor, não é? A gente nunca perde, não é? Ok, Grazi.
Nunca, Rose. E os impactos são maiores, né, do que a gente imagina. Às vezes a pessoa acha que é só ser fitness, ficar magro. Não tem nada disso, né? É muito mais profundo que isso. A Zenivalda Marques, ela fala aqui pra gente: eu tenho todas as revistas. É só lançar que eu faço logo o meu pedido.
Que bom!
Sou muito grata, pois tenho aprendido muito com os conteúdos. Que legal, Zenivalda. E quem ainda não tem, né, Rose, a Máquina Humana, é só mandar pro WhatsApp ali, Máquina Humana. Essa revista que é obrigatória aqui dos ouvintes da rádio. Agora, doutor, estudos vêm associando aí o autismo à alteração do microbioma intestinal em autistas. O que se sabe até o momento sobre o impacto do microbioma no autismo? Essa pergunta aqui é de milhões, hein?
Então, vamos lá. Não só o autismo, né, do transtorno do espectro autista, mas também o tal do TDAH, né, pessoa agitada, com déficit de atenção. O que se sabe é que essas duas condições são condições irritativas e inflamatórias do sistema nervoso central, isso é fato. E o que se sabe também é que se eu tenho uma microbiota equivocada, eu, como eu acabei de mencionar, eu vou liberar no meu corpo mais produtos inflamatórios que vão atingir o sistema nervoso central e vão agravar as queixas, tanto que também hoje é inconcebível, então eu estou falando para quem tem alguma pessoa em casa que tem o tal do TEA, né? Que antigamente chamada de autismo, é inconcebível essa pessoa fazer simplesmente tomar uma medicação e ela abandonar a dieta. Na verdade, a primeira linha de tratamento, por exemplo, vou falar uma coisa aqui que tem gente que vai falar: meu Deus, é tirar o trigo. Porque está comprovado, esse trigo anão que nós comemos aqui no Ocidente, principalmente desse lado do Atlântico, ele é extremamente inflamatório. E detalhe, eu falo isso muito lá na clínica, não é simplesmente a criança ter acesso, mas a mãe que pretende ter um filho, ela tem que entender a responsabilidade dela em preservar a saúde do seu filho. E justamente uma gestação em que ocorre um erro alimentar, infelizmente, eu estou induzindo uma microbiota diferente naquela criança. E lembra, se a criança forma o sistema nervoso central lá nos primeiros 3 meses, bem frágilzinho, se eu bombardeio de mediadores inflamatórios, infelizmente esse cérebro dessa criança, ela vai nascer com problema. Esse é um dos problemas do que nós hoje temos visto, essa epidemia. Isso também já está comprovado, não é uma suposição. Então, assim, é importante nós entendermos a participação do alimento em qualquer processo inflamatório crônico, como no caso, sabe-se que o autismo, né, o TEA, o TDAH são.
Interessante, não é? Esse assunto vai ficar como tarefa de casa para você ouvinte pesquisar mais sobre esse impacto do microbioma intestinal. Pesquisa sobre isso, né? Dá mais atenção a isso. Agora vamos falar de coração, saúde do coração, doenças como hipertensão, como infarto. Não tem nada a ver com a microbiota, não é?
Tem.
Ai, meu Deus do céu. Quase dei um mini infarto aqui agora, doutor.
Vamos lá,
sério.
O que que acontece, né? Quando eu tenho uma microbiota alterada, eu acabo podendo liberar uma substância chamada trimetiomina. E essa substânciazinha se transforma num outro palavrão chamado temal. E o temal, quando entra em contato com a parede do vaso sanguíneo do ser humano, faz com que essa parede fique dura, rígida. E o que que é a hipertensão? É eu tentar bombear, por exemplo, o sangue através de um vaso. Se esse vaso ele é complacente, ele se relaxa, a pressão que o meu coração vai ter que fazer é menor para vencer essa resistência. Agora, se o meu vaso sanguíneo é duro, a pressão, a força que o meu coração vai ter que fazer é maior. Então, tanto que os estudos hoje estão sendo conduzidos nesse sentido de tentar descobrir uma droga que consiga bloquear esse tal de temal. E quem que faz isso? Justamente a microbiota doente. Aquilo que eu falei no início do programa, né? Aquelas 3 ácidos graxos de cadeia curta, né? Aquelas gordurinhas pequenininhas que as bactérias do bem produzem. Essas substânciazinhas protegem a parede dos vasos sanguíneos. Quando eu tenho as bactérias, os bichinhos ruins no intestino, eu paro de ter. Então tem alguns estudos que eu até comentei aqui fora do ar, bastante interessantes. Quando, por exemplo, eu estudo uma população e que essa população ela é hipertensa, tem pressão arterial alta, e eu modifico a microbiota, só o fato de modificar a pressão arterial já reduz. Não estou dizendo que é o tratamento, é a solução dos problemas, não, mas é um fator a mais. E ao passo que, quando eu pego uma população saudável, sem hipertensão, e eu introduzo nela alguns bichinhos do mal que produzem esse tal de temal, essa população se torna hipertensa.
Uau.
Mostrando como tem um efeito direto. E, na verdade, quando a gente fala de hipertensão, só para as pessoas entenderem, a pressão alta, a hipertensão arterial, também chamada de doença silenciosa, 65% das pessoas que as têm não têm queixa nenhuma, é a porta de entrada para todas as doenças cardiovasculares. Ou seja, sempre começa com a hipertensão, depois eu vou ter uma angina, um infarto, um aneurisma, vou ter uma insuficiência cardíaca, vou ter uma insuficiência renal. Então, se eu consigo me proteger da hipertensão arterial, eu vou estar me protegendo de todas as outras complicações à frente.
Muito bem.
Nossa, é incrível, Rose. Bom demais.
Incrível,
né?
Oh,
a Liliane Teles fala aqui com a gente. Bom dia a todos. Estou aqui fazendo faxina, almoço e ouvindo a rádio. Para cada cômodo que eu vou limpar, eu levo o meu celular.
Que legal.
Aí ela pergunta aqui, doutor, se existe chá que possa ajudar na melhora da microbiota.
Tem?
Então, na verdade, o chá, a gente até chegar, acredito nisso, né? Como eu poderia ajudar a minha microbiota, né? Quando ela já está meio bagunçada, né? O chá, de maneira geral, eles funcionam como pré-bióticos, probióticos e pós-bióticos, dependendo do tipo de chá, porque são produtos naturais que vão influenciar sim a colonização, porque é um produto vivo, né? Você está ingerindo algo que não é simplesmente um produto químico, pelo contrário, Você tem sim componentes químicos, mas você tem bichinhos ali dentro também. E eles vão sim ajudar em alguma medida a restabelecer. Lembra o seguinte, tudo que vem da terra, não estou dizendo que não pode fazer mal, não é isso.
Uhum.
Mas ele tende a ter saúde.
Uhum.
Tudo aquilo que vem de embalagem plástica, que você come e faz crack, não é saúde.
Uhum. Agora, mesmo consumindo um chá, eu preciso mudar meu estilo de vida,
sim,
né? Porque senão
sim,
eu como
sim.
tudo que é ruim e vou tomar um chá, também não vai adiantar, né?
Sim, sim, sem dúvida alguma.
Uhum.
Sabe que é uma coisa que é muito comum as pessoas perguntarem exatamente sobre isso. Ah, Luiz, eu posso ficar tomando prebiótico, probiótico o tempo inteiro? Tem um professor muito famoso aqui no Brasil que ele faz um paralelo muito interessante. Capacete. Todo mundo sabe que capacete salva vidas. Na motocicleta, quem pratica esportes radicais e por aí afora. Só que eu tenho que usar capacete para atravessar a rua?
Uhum.
Para eu sair de casa para trabalhar? Enquanto a gente está aqui na rádio? Não. O que, que ele quer dizer com isso? Que o probiótico, realmente são instrumentos valiosíssimos para eu recuperar o trato gastrointestinal de quem está machucado, está bagunçado. Mas à medida que eu recupero uma dieta adequada, sono adequado, relacionamentos tóxicos eu estou evitando, atividade física adequada, eu não tenho que ficar buscando isso, até porque a minha dieta já vai ser rica em prebióticos e probióticos, ou seja, eu já vou estar me cuidando. E realmente, não adianta nada você fazer um investimento, até porque não é barato, né? Esse tipo de tratamento, e você continuar comendo errado. Você, na verdade, está jogando seu dinheiro fora.
Sim. Aqui tem uma pergunta legal também da Patrícia, ela diz assim, doutor, que exames a gente pode fazer para saber se o intestino está saudável ou doente? Ela é de Lacerda, Mato Grosso.
Então, olha, existem diversos exames. Tem um exame mais simples chamado Indican Test, você tem alguns testes respiratórios que você também pode indicar que tipo de bichinhos que habitam o nosso trato gastrointestinal e tem exames, obviamente, mais sofisticados, que se faz por análise genética e tudo mais. É de praxe nós pedimos esses exames? Não. Na verdade, esses exames nós pedimos quando? O paciente chega em consulta e tem queixas, você faz a investigação e tudo mais, a anamnese, e você aventa a possibilidade de ser um quadro da tal da disbiose, né, que é a microbiota bagunçada.
Uhum.
Você, obviamente, que vai estar munido de outros exames para afastar algumas doenças mais sérias, como tumores, por exemplo. E nessa consulta você já orienta uma modificação dietética e você já orienta a passagem de um probiótico para essa pessoa, de um prebiótico, pós-biótico, enfim. Se aí sim essa pessoa permanece com queixas, qualidade de vida ruim, está fazendo tudo direitinho, aí sim você precisa lançar a mão disso. Mas caso contrário, a gente não tem o hábito de fazer isso. Então você não vai chegar numa consulta comumente e falar, estou com gases, com dor mais fértil, e vai pedir, por exemplo, um teste de hidrogênio espirado para investigar se tem uma bactéria crescendo mais que a outra, se tem um fungo crescendo mais que a outra. Você não é assim que funciona normalmente.
Uhum. A gente nem saberia falar esses nomes aí com o doutor também, sabia? A gente nem saberia.
Desculpa.
Muito bem, mais uma participação aqui. Bromidrose. Bromidrose, falei certo, uhum. Doutor? Bromidrose, a pergunta da Stephanie. A microbiota influencia a melhora ou piora da bromidrose? E explica pra gente o que,
sim,
que é isso, doutor.
Na verdade, o que acontece? Todo quadro inflamatório crônico, a bromidrose é um desse, né? O que acontece? Ele é influenciado, sim, pela nossa dieta. Psoríase, acne,
uhum.
A bromidrose, vamos ver outras, urticária... qualquer processo inflamatório crônico que o paciente ele possua, se ele tiver uma dieta pobre em trigo, se ele tiver uma dieta pobre em alimentos ultraprocessados, ele vai se sentir melhor.
Uhum.
Ao passo que, se ele simplesmente fizer ou procurar um tratamento, mas ele não se cuidar nesse sentido dietético, como eu acabei de mencionar, né? Porque a gente sempre vai falando e parece que vai voltando para o mesmo ponto, né? Porque o foco é sempre o mesmo. Se as pessoas elas entenderem que o que nós estamos nos alimentando hoje em dia é que é geralmente o causador de doença, as coisas eles mudam um pouquinho de perspectiva. Vou dar um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos, você tem aquelas comunidades Amish. Vocês, enfim, devem já ter ouvido falar. E são comunidades que vivem alheio, mesmo nos Estados Unidos da América, eles vivem alheio ao padrão de consumo que nós temos. Eles têm um hábito totalmente deles, culturais, de consumo, eles produzem tudo o que eles consomem e tudo mais. Eles têm uma visão a respeito de medicações, de vacinas, que é uma visão deles, tá? Não vou entrar no mérito aqui, que não cabe. Mas o que chama atenção é que essas doenças que nós cada vez vemos mais, essas doenças crônicas, eles não têm. Então, por exemplo, quando você analisa a quantidade de pessoas que lá desenvolvem, por exemplo, o TEA ou TDAH, que são doenças que hoje em dia estão em voga, na verdade eles não têm esse problema. E aí a discussão é, mas por que, que eles não têm esse problema? É muito simples, eles não têm acesso àquilo que nós temos. Uma coisa que eu vou falar para todos que eu falo lá na clínica, que é importante isso. Nós nos acostumamos hoje em dia a viver muito mais do que vivíamos antigamente. E nós achamos que, na verdade, a dieta não é tão ruim assim. Não, nós só estamos vivendo mais porque hoje a medicina oferece medicamentos, cirurgias e internações. Porque se nós não tivéssemos isso, o padrão de vida que nós temos hoje, nós viveríamos menos do que os nossos antepassados.
Ok, ok. Doutor, bromidrose tem a ver com suor?
Tem, então, porque na verdade você acaba tendo... Desculpa, acabei falando.
Não.
Porque o que acontece? Você, na verdade, elimina suor do corpo, mas você elimina com um odor que ele é um pouco ruim. E isso, obviamente, vai fazer... Porque nós temos, enfim, écnas e apócnas, que na verdade são as glândulas sudoríparas, né? Uma delas é para trocar calor, a outra delas é para afastar inimigo. Só que o ser humano, ele foi o quê? Reduzindo essa população de glândulas sudoríparas para afastar inimigo. Por quê? Porque nós evoluímos enquanto espécie humana. Só que algumas pessoas podem ter uma população de células ainda que produzem realmente. E essas células ficam inflamadas, irritadas e acabam, obviamente, produzindo um suor que muitas vezes é de um odor que, obviamente, prejudica a qualidade de vida da pessoa. Então, se eu consigo fazer, de uma maneira ou de outra, uma dieta adequada, eu estou melhorando esse status inflamatório desse corpo. Influencia, sim.
Olha, até nisso a microbiota influencia. Não há mais tempo, né, Lu? Acho que não há mais tempo, não é? Finalizamos, mas eu concordo com o ouvinte que passou por aqui. Disse assim, ó, um programa só não dá pra gente esgotar esse assunto, né? Nos assuntos menos complexos, a gente já não consegue, imagina com um desses. Acho que merece aí, quem sabe, a gente trazer o doutor para conversar sobre outras doenças que faltaram ainda aqui, viu, pessoal? Muito obrigada pela sua companhia aqui. Doutor, muito obrigada. A gente bateu esse papo sobre a relação da microbiota intestinal com outras doenças, com o Dr. Luiz Reinaldo, cirurgião do aparelho digestivo. Mais uma vez, deixa o seu contato para consultas online também, doutor.
Eu que agradeço mais uma vez a recepção, muito cordial, assunto bastante interessante, realmente, é o que é mais moderno hoje em dia falado em saúde. Me chamo Luiz Reinaldo, atendo na clínica Sancler, fica no centro de Jacareí. Para contato, né, no Instagram, é @clinicasaintclair.
A pronúncia é Sancler, né, então, mas essa é o jeito de digitar, né, doutor?
Isso, E o meu nome é @luiz_reinaldo_leite_pereira. E o telefone de contato é o 12-3014-9333. Fazemos atendimento presencial e online para quem estiver nos ouvindo longe de Jacareí.
Muito bem, obrigado, doutor, até a próxima. Grazi Donato.
Ai, doutor, maravilhoso, obrigada, volte sempre. Muito legal ver um médico falando de estilo de vida, assim, mais do que de remédios, a gente fica muito feliz. Vou deixar um verso bíblico, Provérbios 3, 5, confia no Senhor de todo o teu coração. Que Deus abençoe vocês, queridos ouvintes, para conhecer um pouco mais do meu trabalho, entender sobre a minha mentoria, estou convidando aqui as mulheres para entrarem em contato comigo, @GraziDonato. Um beijo, gente, até amanhã.
Até amanhã, Grazi, até amanhã, @GraziDonato. Gente, amanhã mais um encontro a partir das 11 horas da matina aqui nesta sintonia. Fez barulho aí? Fez barulho no nosso YouTube? youtube.com/NovoTempo Rádio. Já pediu a sua revista? Já pediu a revista Máquina Humana? Ainda há tempo. Digita Máquina Humana e manda esse recadinho, mensagem de texto para cá. 12981510081 para que você possa receber a sua revista. A gente vai, assim que a Laís bater assim os olhos no seu recado, ela vai passar o cadastro, você vai responder ali bonitinho, em 30 dias chega em sua casa. 30 dias, você não paga nada. Se você morar mais perto aqui da região sudeste, chega antes, não é? Porque a sua revista revista sai daqui da região sudeste. Então, a gente quer presentear você, para você estudar, para você ler, não é? É um trabalho social, porque te estimula a ler. É um trabalho que vai te promover saúde se você começar a colocar em prática. Não é só ler não traz saúde, tem que colocar em prática as dicas, não é? E a gente fica feliz em poder, de alguma forma, mudar isso aí em você. Se você está dormindo um pouquinho melhor por causa do programa Vida e Saúde, se você está controlando a sua pressão por causa do programa Vida e Saúde, nosso trabalho está ganho já, não é? É isso. Dinheiro nenhum paga esse trabalho especial de promover saúde. Viu, querido ouvinte? Deus abençoe você. Agora, não tem uma trilha romântica assim, não? Aqui não, Luciana, para poder anunciar quem vem, quem vem. Clube da Música, gente, romântico, dois é par. Dois é par aqui com a gente. Você gosta de música romântica? Então você vai acompanhar no Clube da Música, tá bom? Agora vem chegando NT Notícias com a Patrícia Mater na programação. Eu e você, a gente se fala amanhã a partir das 11 horas da matina. Coloca na sua agenda. Até!